Direito e Tecnologia Podcast.
Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse podcast que agora tem episódios intermitentes, não necessariamente semanais, mensais, mas quando o doutorado me permite, né, eu acabo conseguindo gravar um episódio, né, novo para lançar aqui para vocês. Bom, episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que há muito tempo eu venho querendo falar aqui no podcast. É a primeira vez que a gente vai falar sobre isso aqui. Diferente de, talvez, Lei Geral de Proteção de Dados, que tem dezenas de episódios praticamente aí falando sobre isso, na inteligência artificial, o PL 2630, né, que foi o último episódio, a gente já tem alguns episódios também falando sobre esse tema, mas sobre o tema de hoje, não. Né, apesar de eu ter uma aproximação muito boa com o tema, de gostar muito do tema, né, eu ainda não havia trazido ele para o podcast, e hoje, sim, vamos falar sobre direito do entretenimento, de entretenimento, direito e entretenimento, né? Enfim, a gente vai tentar descobrir, né, qual que é a melhor nomenclatura para essa área do direito. E para isso eu convidei uma colega muito especial, né, que tem um know-how muito bacana na área, vai poder compartilhar algumas experiências, né, que ela já teve, né, atuando nessa área de direito e entretenimento. Ana Carolina Feital, muito obrigado por aceitar o convite. Queria que você se apresentasse aí para, né, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Quem é você, como dizia no outro podcast que eu ouço, né? Quem é você na fila do pão?
boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, Cláudio. Para mim é uma honra poder falar sobre os direitos do entretenimento, direito e entretenimento, direito de entretenimento, o nome que a gente quiser dar. Bom, eu sou Ana Carolina Feital, sou advogada formada há mais de 10 anos, estou aí na estrada, advogo com direito de entretenimento já tem mais de 6 anos, sou atualmente recém-anunciado gerente jurídico do Instituto Ayrton Senna, também sou advogada particular do Whindersson Nunes, também sou advogada autônoma do direito de entretenimento, sou mestre em direito, pós-graduada em processo civil e pós-graduanda em Direito do Entretenimento, Mídia e Fashion Law, porque parar de estudar não é uma opção e é sempre bom se atualizar.
Exato, exato. Você falou tudo aí agora, né? Parar de estudar não é uma opção para quem escolheu a carreira jurídica. Ao contrário do que algumas pessoas acham, é só 5 anos, depois não precisa mais. Vai nessa, né? Não é bem por aí, não.
É só 5 anos para começar em uma vida para não parar.
Exato, exato, isso mesmo. Bom, pessoal, como vocês já puderam perceber, né, a Ana, né, tem aí um know-how bem interessante atuando com direito ao entretenimento, mas o que que é, né? Vamos tentar, né, delimitar um pouco esse espaço, né, do direito ao entretenimento, para o pessoal começar a entender, né, do que a gente está falando, para quem ainda não teve, né, contato com essa temática.
Tá. Direito do entretenimento é uma área nova, uma área jurídica nova, porém é uma macro área, vamos dizer, com várias áreas que não são tão novas assim, tá? Então, é uma área que já existe doutrina, não tanta quanto, por exemplo, em processo civil, em direito penal, porém, já existe doutrina, já existem vários cursos, tanto os cursos de extensão, como pós-graduação e outros tipos de curso, e que reúne, basicamente, algumas áreas jurídicas, como, por exemplo, o direito civil, da parte de obrigações e de contratos, o direito à imagem, os direitos autorais, que também é uma outra área que se subdivide em espécies, o direito musical, a propriedade intelectual e outras áreas que eventualmente pode ser necessário depender do tipo de entretenimento.
Bom, interessante. Eu acho que, né, já deu para situar o pessoal, né, qual a abrangência, né, do direito de entretenimento. Eu faço uma comparação, estava pensando, né, para a gente poder gravar hoje aqui, tentando comparar o direito de entretenimento com o direito digital, que também é uma macro área, né? Quando a gente fala de direito digital, a gente está falando, na verdade, de um monte de coisa, né?
Sim.
Existem algumas regulações que são específicas no direito digital, que a gente pode citar, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet, né? Agora a proposta, né, do Marco Regulatório pela Inteligência Artificial no Brasil. Então, assim, a gente tem algumas normas que são específicas do direito digital, mas que no final das contas é uma macro área também, que vai falar de direito civil, vai falar de direito penal, vai falar, enfim, vai falar de uma série de... O direito de entretenimento vai por aí também, né? Essa macro área que abrange também. Existe algum tipo de regulação que seja específica, que a gente poderia dizer assim, ah, essa regulação é específica do direito de entretenimento ou não? Tipo, na verdade, é a lei de direitos autorais, né?
Eu acho que muito próximo, a sua comparação foi perfeita com o direito digital, que na realidade nada mais é do que vários direitos no ambiente virtual. É, o direito de entretenimento está mais ou menos por aí. A gente não tem uma lei específica para dizer a lei do direito do entretenimento, como por exemplo tem o Código Civil, mas a gente tem várias grandes legislações que nos norteiam. Por exemplo, a lei de direitos autorais é uma delas, que é muito, muito importante. A lei de propriedade intelectual ou propriedade industrial, né? É, que é outra também, uma macro área muito importante, tem legislação de direitos musicais e várias outras, mas a 9.610, que é direitos autorais, por exemplo, eu acho que seria uma grande espinha dorsal.
Muito bom. Acaba que, eu falo muito isso, principalmente com os alunos, né, na graduação, né? O aluno chega na graduação, ele está estudando ali aquela disciplina igual contratos, por exemplo, que é uma das disciplinas que eu leciono na graduação. Está estudando contratos, então ele vê toda aquela parte teórica. Só que quando a gente fala de contratos na área de entretenimento, na verdade, quando a gente fala de contratos de uma maneira geral, né, a teoria ela acaba sendo, sei lá, uma pontinha do iceberg, né, na verdade. Né? Tipo, eu preciso, obviamente, saber a base lá de teoria geral dos contratos, mas, na verdade, existe todo um universo de negociações, de conteúdo que eu preciso colocar dentro daquele contrato ali, né? Não é uma coisa tão simples assim. Quando a gente está falando, né, de um contrato de um artista, por exemplo, não é um contrato de prestação de serviço normal, né? Que você pega, vou pegar um modelo de prestação de serviço aqui, até porque eu nem sei se classificaria como prestação de serviço, né? Enfim, não sei qual a natureza, né, do contrato. Entendi. Mas não é uma coisa tão simples assim, é algo que, na verdade, quando você tem contato com a realidade, que você acaba identificando, né, uma série de detalhes que, na teoria, você não consegue observar.
Sim, com certeza. Assim, eu costumo dizer para quem trabalha comigo, né, ao longo desses últimos 6 anos eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns times bem legais, estagiários e advogados, etc. e tal, que eu acho que para você trabalhar com direito de entretenimento, em especial, você tem que ser um bom civilista. Você tem que ser um bom contratualista, porque o nosso principal, nossa principal ferramenta de trabalho é o contrato. Não é a única, tá? Existe direito contencioso, a parte contenciosa do direito do entretenimento é grande. A parte judicial, por exemplo, das plataformas digitais está crescendo muito, é uma área muito legal, que poucos advogados olham para isso e deveriam olhar. Mas o contrato é, em si, a principal ferramenta. E aí, quando a gente fala de contrato, você saber bem a parte das obrigações e da parte especial de contratos é essencial. Porém, isso vai se diversificar e vai se especificar em especial quando você fala de direito de entretenimento, por exemplo, quando você vai falar de um contrato de agenciamento artístico. Então, um contrato de agenciamento artístico, eu já vi contrato como prestação de serviço, já vi muito parecido com sociedade, já vi parecido com parceria, que na verdade vai ali transitar entre a sociedade e a prestação de serviço. Então, existem várias possibilidades de negociação, por exemplo, no agenciamento artístico, que vão refletir espécies contratuais diversas. E o advogado tem que estar preparado, tanto com base no Código Civil, como por exemplo, na base da 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, como na 9.070, que é a de 9.079, que é a de propriedade industrial, porque também vai ter que falar sobre isso, e outras legislações a depender do artista. Então, se é um artista musical, ele vai ter que citar, provavelmente, a legislação de música. Se é um artista de livros, ele vai ter que falar da parte de edição editorial. Então, ele vai ter que estudar, não vai ter jeito, e vai ter que estar preparado para falar de diversos temas dentro do entretenimento, que é enorme.
É, e fora que cada dia que passa você tem novas realidades, né? Antes, quando você falava de artista, você pensava basicamente no ator, na atriz, né? No artista musical, né? No cantor, nas cantoras, no teatro, artista plástico. Só que hoje a gente tem um cenário que é um pouco diferente, né? E esses se mantêm, essas pessoas se mantêm, só que agora você tem outras figuras dentro desse mercado também. com outras realidades, com outra forma de se expressar. Eu acho que os influenciadores digitais talvez entram também, eu não sei se eles entrariam na categoria de artistas necessariamente, mas os contratos são parecidos, né? O agenciamento, enfim, não sei.
Entra sim. Assim, e até interessante você dizer, assim, dentro do direito do entretenimento existe a especificidade do influenciador digital. Eu, por exemplo, hoje me considero muito mais uma advogada de influenciador digital do que propriamente dito direito de entretenimento lato sensu, apesar de atuar com direito de entretenimento. O mundo dos influenciadores digitais, essa nova profissão trouxe, inovou muito para o mundo artístico. Então, por exemplo, influenciador digital, via de regra, se ele atuar, se ele representar, ele tem DRT, que é a carteirinha lá do Sindicato dos Artistas, então sim, ele pode ser considerado um artista. E ele tem um alcance muito grande, e o influenciador digital, ele transita entre o marketing de influência, que a gente fala, que é a capacidade de você fazer a publicidade de uma marca, levar o nome de uma marca, levar o nome de um produto ao público, também passando pelo entretenimento, porque ele pode ser um artista de comédia, ele pode ser um artista de música, ele pode ser um artista gospel, ele pode ser um artista que fala, pode ser um influenciador que fale sobre mãe, que fale sobre filhos, enfim, ele pode falar de qualquer assunto. E, por outro lado, também ele pode passar a barreira da internet e chegar na televisão, e chegar nos palcos do teatro, e chegar nos tocadores de podcast, então chegar na música. E ainda tem outras categorias, como, por exemplo, os youtubers, que não são necessariamente influenciadores digitais, que às vezes nasceram até bem antes, e alguns que fazem questão de se manter no YouTube, então, por exemplo. Então, é bem diverso, é bem grande e bem interessante. Do ponto de vista jurídico, é muito rico.
E é interessante, olha, você me fez lembrar, eu sempre conto dessa situação, né? A gente estava antes de começar a gravar, né? Antes de começar a gravar, a gente estava começando um pouquinho, falei sobre, né, a Campus Party de 2018, né, em São Paulo. Recomendo, inclusive, quem não foi numa Campus Party, vá, né? Acho incrível, incrível. Foi um evento que, né, as pessoas próximas a mim sabem que foi um momento muito marcante na minha decisão, nas minhas escolhas com relação à atuação profissional na área jurídica, né? E aí eu lembro que em 2018 eu estava na Campus Party, eu fui sozinho e acampei, né? Resolvi acampar dentro, né, do IAMB. Foi no IAMB, eu acho, esse ano, em 2018. Eu acampei lá dentro, vivi a experiência de todos os dias imerso, né? Porque tem eventos até de madrugada, é uma loucura, é muito interessante. E aí, você falando dos youtubers, eu lembro que eu estava andando pelo evento e eu via que, assim, algumas pessoas paravam outras para tirar foto. Aí eu olhava, pô, é um artista. Eu olhava, cara, não tinha a mínima ideia de quem era aquela pessoa. Eu não sabia quem era aquela pessoa. Isso aconteceu na mesa de podcast, inclusive eu estava falando com a Nath antes de começar a gravar, né? Esse podcast ali, Tecnologia, ele vai surgir muito influenciado justamente pela minha experiência na Campus Party, por conta de um painel de podcasters que eu assisti lá, que eu não tinha a mínima ideia de quem eram, e hoje eu sei que são super famosos no meio de podcasters. E eu vi as pessoas pedindo para tirar foto, eu não tinha a mínima ideia de quem eram aquelas pessoas, né? Mas eram celebridades, eram de alguma forma influenciadores dentro do seu âmbito de atuação, né? Isso eu tô falando de 2018, tá, tudo bem que 2018 tá logo ali, né? 5 anos atrás. Mas mesmo assim, hoje isso cresceu muito nos últimos anos, né?
5 anos de marketing de influência são 30.
São 30, né? É isso que eu ia comentar, né? Às vezes as pessoas falam, 5 anos é pouco, mas não nesse ambiente, né? Nesse ambiente, muita coisa mudou nesse tempo todo, né?
Eu comecei a trabalhar com direito do entretenimento, mais exatamente na Nonstop Produções, em 2016. 2 anos antes da data que você está dizendo. E eu me lembro, eu conto muito isso, é muito interessante, quando eu entrei na Nonstop, a Nonstop tinha um grande artista, que não era o Whindersson Nunes, era o Gustavo Mendes. E naquela época, quando chegou o Whindersson, sei lá, o Whindersson devia ter 2 milhões, 1 milhão de seguidor. Ele era muito pequeno. E o nosso maior artista era o Gustavo Mendes, que vinha do teatro, que vinha fazia aquele personagem da Dilma, não sei se você se lembra. E fazia muito teatro, e fazia muito show e tal, e aí, né, veio a internet. E aí veio o Whindersson, um youtuber, 100% youtuber, naquela pegada, e a proposta era trazer do virtual para o real, para o mundo real. E aí depois veio o Carlinhos Maia, enfim, que também naquela época era muito grande, E aí as coisas foram crescendo. Então, assim, você vê que de lá para cá, olha como que mudou, né? De 2018 para cá, era muito mais comum você ser famoso nos palcos e daí ir para a internet.
Sim.
Ou como no caso do Whindersson, ser famoso no YouTube, depois ir para a rede social e depois ir para o mundo virtual. E isso foi virando uma realidade. E aí a gente tem hoje grandes artistas, como, por exemplo, na Nonstop tem o Padre Patrick, a Patrícia Ramos e outros, que nascem genuinamente na internet. A Patrícia Ramos é um excelente exemplo. Ela nasce genuinamente no Instagram, quando a gente começou a agenciar ela lá na Nonstop, sei lá, ela devia ter 100 mil seguidores. E hoje ela virou repórter do BBB esse ano. Em janeiro ela era repórter do BBB, tá com um filme na Amazon. Então você vê, rompe barreiras e daí passa para outros lados, nascendo na internet. Quando, se você for olhar para 2018, lá para trás era o contrário. As pessoas nasciam nos palcos e daí iam para a internet.
Sim, e para dar suporte para isso tudo, você precisa de um bom jurídico, vamos dizer, por trás, né? Você precisa de uma série de questões. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, né? Quem às vezes não é da área jurídica, ou quem não é da área de entretenimento, porque não precisa ser advogado para entender um pouquinho da necessidade do jurídico, né? Às vezes a pessoa não é da área jurídica, é da área do entretenimento, mas ela sabe o rolê que ela tem que desenvolver para poder conseguir botar um espetáculo no ar, para conseguir pôr uma produção numa plataforma de streaming, né? Ela acaba tendo a necessidade de entender isso. Mas quem não é do métier, quem não é do meio, acha que é super tranquilo, né? Ou acho que não tem a mínima noção, né, do rolê que é, do ponto de vista jurídico, você colocar um especial, né, uma produção, né, numa plataforma de streaming, por exemplo.
Isso é interessante você dizer, assim, eu fiz como contei, né, eu estou saindo da Nonstop essa semana, depois de 7 anos à frente do jurídico da Nonstop. Eu fundei o jurídico da Nonstop há 7 anos atrás, fiquei 7 anos sendo head jurídica lá, e agora estou iniciando esse novo desafio como gerente jurídico do Instituto Ayrton Senna. E aí fiz até um texto de despedida e coloquei lá 5 especiais para Netflix. Não, na verdade são 7 obras audiovisuais que eu coordenei, assim, eu fiz 6 especiais para Netflix, 8. E 2 originals, eu fiz original 1 e 2 do Whindersson para o YouTube. Originals 1 pelo mundo e originals 2 no Brasil. E é isso, uma produção audiovisual, e é muito importante o que você falou, que o profissional não jurídico tenha conhecimento e valorize a importância do jurídico, isso é essencial. Uma produção audiovisual, ela tem muita, muita questão jurídica, sempre vai ter. Desde o direito de imagem, aliás, antes, passando pelo contrato com o player que te contrata, o contrato de produção, o contrato de veiculação, o contrato de transmissão, o contrato com o talento que vai participar, com cada pessoa que vai te prestar a mão de obra, até chegar no direito de imagem, até chegar no clearance jurídico, até chegar no clearance da imagem, e mais um montão de coisa aí que tem no meio do caminho, e que se você negligencia, você pode ter um conteúdo não utilizado. Eu já vi conteúdos maravilhosos que não foram para televisão, que não foram para o streaming, não foram para a internet, porque tinha um problema de direitos autorais, um problema de IPI, um problema jurídico sério, que um advogado em 2 segundos teria resolvido.
Sim. Eu fiquei pensando, eu tava te ouvindo agora, há pouco tempo eu fui no último show do Skank, no Mineirão. Sim. Vamos ver, minha esposa, mas a prima dela, e assim, a gente tava na maior expectativa pro show, pô. Afinal de contas era Skank, uma carreira fantástica e tudo, era uma das bandas preferidas nossas e tudo. E a gente ficou pensando assim, pô, quem é que vai fazer participação especial, né, no show? A gente ficou esperando, né, essa expectativa, pô, fulano de tal pode ir lá, o Nando Reis às vezes aparece pra cantar tal música, porque é parceiro do Samuel. No final das contas não apareceu ninguém, apareceu, tudo bem que apareceu, ninguém não, né, apareceu Milton Nascimento, vamos respeitar.
Como assim, né? Não, de ninguém, apareceu o rei.
Apareceu Milton Nascimento, cantou uma música, Resposta, né, com Samuel Rosa, mas assim, além do Milton, não apareceu nenhuma outra participação especial, não teve nenhuma outra participação. E eu fiquei pensando assim, poxa, gostaria de ver outros artistas, mas eu sei que por trás disso tem muito da questão jurídica envolvendo, né, essas participações. Não é tão simples como talvez o espectador ache que seja, né? Não é bem... Não. Como, né, uma participação especial, um um show como esse não é uma coisa tão...
E esse show teve transmissão pelo Multishow, não foi?
Eu acho que teve.
Nossa, isso torna mais desafiador ainda. Eu tive a oportunidade de fazer alguns contratos de transmissão de show. É, em especial, eu participei da confecção do contrato de transmissão da última farofa da JK para o Multishow. E é muito desafiador, porque você tem que liberar todo o conteúdo, que é ao vivo, que ainda não aconteceu. Então, é um trabalho preventivo, educacional, bem pedagógico mesmo, no sentido do que não pode acontecer. E aí, você não controla o imprevisível e o que não aconteceu,
exato,
né? Então, você tem que treinar, torcer muito e instruir as pessoas para que não aconteça. E um trabalho enorme de liberação da parte musical com editora e gravadora, que é essencial no caso do Milton aí com o Skank, com certeza precede isso.
É, e é interessante, você só, numa produção como essa, faz uma espécie de treinamento com as pessoas que vão participar, explicando, olha, isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa daquilo outro. Tipo o que jornalista costuma fazer, media training, né? Que você treina a pessoa para aparecer, né?
Eu fiz media training. Todo mundo que trabalha com direito de entretenimento deve fazer media training.
E aí as pessoas que vão participar, por exemplo, de um especial como esse, você tem que dar algumas orientações. Olha, não pode, sei lá, não pode falar tal coisa, não pode falar nome de marca, por exemplo, né? Que eu não posso,
sim,
fazer
assim,
propaganda.
Cada um trabalha de um jeito, né? Eu, pelo menos, em todas as produções que eu tive a oportunidade de coordenar um jurídico, eu digo que o jurídico começa antes de todo mundo e termina junto com o final mesmo na pós-produção. Uma produção audiovisual é dividida em fases. Então, a gente começa lá na negociação do contrato com o player. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Contrato, o último especial do Whindersson com a Netflix, que já está público e eu já posso falar que já foi para o ar. É, nós gravamos em Portugal, então nós sempre, desde o início, a gente sabia que era uma obra que ia ser gravada fora do Brasil. É, então, começa o desafio quando você vai negociar com o player, ali no caso era a Netflix. É um contrato, então, com conteúdo gravado fora do Brasil e que esse conteúdo precisava observar a legislação de ambos os países. E ali, no caso, você tem uma obra que ela tem um duplo aspecto. Ela é uma obra audiovisual, mas ela também é um evento vivo. Então, você não pode regular só a obra, você tem que regular o evento, você tem que pensar em alvará de menor, você tem que pensar em alvará de localização, você tem que pensar nos ingressos, no consumidor, em tudo isso. É, então, o primeiro desafio é esse contrato com o player. E aí, depois você vai fazer o quê? Você vai fazer o clearance do roteiro. Você tem que olhar o roteiro, ver se o cara, tudo que ele vai falar lá pode ser dito. Você vai ver a roupa do cara, se ele não vai aparecer com uma marca que não está liberada. Você vai ter que instruir a equipe, dizer, olha, o cenário pode isso, não pode aquilo. Se você quer tal coisa, então peraí que eu vou correr atrás da liberação dos direitos. É, o Whindersson fez um especial, que é o Edmin mesmo, em Manaus, que ele queria imagens do Michelangelo. Aquele quadro do Michelangelo na Capela Sistina. Então, fui eu pesquisar se aquelas imagens, elas estão em domínio público, mas se as imagens que ele iria utilizar eram fidedignas àquelas. E quais eram ali as limitações ou os limites de utilização. E aí, você tem que fazer um parecer, justificando aquilo com toda a legislação, apresentar para o player, dar a segurança de que aquilo está sendo utilizado. Enfim, liberar os direitos, talvez, de possíveis designers e editores de imagem que estejam envolvidos na, vamos dizer, na materialização daquele quadro como cenário do especial, enfim. Tudo vai ter uma ponta do jurídico, ou deveria ter um olhar do jurídico para que não seja realizado de forma muito livre, que depois se torne um problema.
É, porque acaba realmente se tornando um problema, né? Depois que vai pro ar, que muitas vezes acaba me identificando, né? Porque alguém grita, né? Depois que foi pro ar, alguém vai aparecer para gritar, opa, tem uma coisa errada aqui. E aí como é que você resolve, né? Depois que já foi pro ar, né? Vai, ou seja, o prejuízo
está
dado.
Eu já vivi alguns casos, assim, eu vivi uma situação bem difícil, que foi uma foto, que era thumb, capa de um DVD, de um artista que eu trabalhei. E essa foto foi transmitida para um artista através de um fã-clube. E a gente achava que essa foto era do fã-clube e por isso estava autorizada. E aí a gente descobriu que não. E essa foto era de um fotógrafo que não tinha concedido os direitos. E aí a gente teve esse conteúdo... sofreu um takedown, né? Que a gente fala, ele foi derrubado da plataforma. E isso significa um problema muito grande, porque são milhões, sim, e milhões de views, né? E aí naquela oportunidade eu tive que arrumar uma solução rápida. Como é que libera os direitos de uma foto, só tem uma forma, você liberando os direitos com o autor, seja através de compra ou através gratuito. E aí corre atrás do autor e descobre o autor e compra os direitos e faz o documento, apresenta para a plataforma para liberar o conteúdo. Então, infelizmente, quando não é feito previamente, depois, via de regra, ele vai sair mais caro e às vezes não consegue liberar. Eu já vi casos que não consigo liberar.
É, isso que eu ia falar. Sai até mais caro, né? Porque a pessoa já sabe que você está precisando muito, então acaba... Sabe que se ela não negocia, né? Se você não negociar com ela, você acaba perdendo a sua produção, ou pelo menos uma parte da sua produção por conta disso.
Com certeza.
Então isso acaba sendo um prejuízo muito grande. Eu estava lembrando aqui do painel que tinha na penúltima turnê do Milton Nascimento que eu fui no show, tinha um painel dos gêmeos. Eu acho que até na última turnê, eu acho que também tinha. Né, um painel dos gêmeos, né, lindíssimo, por sinal, atrás, cheio de simbologia com a obra do Milton Nascimento e tudo. E com certeza tinha um contrato por trás ali de liberação do uso, né, daquela obra. Era uma obra original para o Milton Nascimento, para o espetáculo, mas envolve direitos autorais, enfim, uma série de coisas que precisa ser negociada ali, né, dentro daquele espaço ali. Eu tenho muita curiosidade, você falou de produção para o Netflix, é diferente quando a gente fala assim, vamos negociar para o streaming, vamos negociar para a TV, por exemplo, ou é mais ou menos a mesma coisa, o que muda, na verdade, é só a plataforma?
São direitos diferentes, porém semelhantes, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uso de um conteúdo para televisão, via de regra, a cláusula, por exemplo, vai ter que vir escrito para TV aberta, TV fechada, enfim, dependendo do que for. Quando a gente fala de plataforma de streaming, a gente vai usar a nomenclatura SVOD, né? Que é um serviço sobre demanda, que é realmente a plataforma de streaming. Existe também o OTT, que é o tipo de imagem para transmissão via internet. Então, existem algumas diferenças, mas a liberação e a base da legislação, que é a 9.610 e outras, ela, via de regra, ela vai ser a mesma. A gente tem ali um direito de imagem, que está ali no artigo 5º, tem provavelmente um direito autoral e uma propriedade intelectual, mas o veículo de transmissão pode variar. E aí, se ele variar e você não fizer a previsão correta da utilização da imagem e daquele conteúdo no veículo correto, você com certeza vai estar liberando a imagem de forma errada. Então, por exemplo, se você faz um contrato para a utilização de um vídeo de TV e coloca SVOD, pode ser que você esteja errado. Se você escreve TV e, na verdade, vai para a plataforma de streaming e você não prevê que é utilização via internet, via transmissão de internet, está errado. Então, são detalhes aí que não está em nenhuma legislação especificamente, que infelizmente não tem uma matéria na faculdade.
Não tem.
Mas que com o tempo você vai aprendendo a colocar certo. E, assim, e a fazer algo também mais preventivo e negocial. Eu entendo o direito, de forma geral, como uma área muito próxima da área de negócios. E acho que essa é a maior dica que a gente pode dar para qualquer aluno. Mas o direito do entretenimento talvez seja um pouco mais, pelo fato de que se você não faz um instrumento jurídico que já prevê utilizações daquele conteúdo de formas diversas, você pode provavelmente estar matando o seu cliente de depois aproveitar esse conteúdo. Então, por exemplo, esse podcast que a gente está fazendo. Se eu faço uma liberação para você somente de voz e depois você quer aproveitar essa voz num outro tipo de formato, que não seja podcast, que talvez seja, um vídeo, ou que não seja nas plataformas de podcast, mas que seja no canal do YouTube, ou que seja num compilado, num finado CD, né? Você não poderia usar se essa autorização fosse muito específica e muito fechada. Então, o advogado tem esse papel também de ser mais visionário e de instruir o cliente dele e fazer algo de uma forma mais ampla, oportunizando ele a gerar mais negócio com aquele conteúdo.
Exato. E é interessante, né? Eu falo muito isso com os alunos. Às vezes, a gente estava até conversando um pouco antes de começar a gravar, né? Que às vezes os alunos, principalmente os estudantes de direito, durante a graduação, acabam tendo uma visão muito limitada do que é o jurídico, né? Do alcance da profissão que ele está buscando naquele momento, né? A gente vê, muitos ou vão para concurso público ou vão para as áreas tradicionais, né? Civil, penal, trabalho, né, e às vezes dá uma pulada, vai para vai para o tributário, vai para o administrativo, mas basicamente acaba gerando em torno dessas áreas, previdenciário e tudo, e acaba às vezes perdendo a oportunidade de ampliar e até mesmo de encontrar um nicho de mercado até às vezes, né? Porque se você vai hoje atuar no mercado aí como advogado trabalhista, você vai ter dezenas de concorrentes, mas se você for trabalhar talvez em direito de entretenimento, você não vai ter essas dezenas de concorrentes. Tudo bem que vai ser um mercado mais difícil para você entrar, porque
não é necessário. Está aumentando, tá, Cláudio?
Oi?
Está aumentando.
Está aumentando a demanda, né? É, até porque...
Não, aumentando a concorrência.
Ah, aumentando a concorrência, é.
Mas está aumentando a demanda também, então tem bastante espaço.
Então, assim, é importante eles terem essa visão. Outro ponto que você comentou, que eu acho que é interessante, eu como professor de contratos, eu falo muito isso. Cara, não adianta você saber a teoria contratual se você não entende negócio, se você não entender o negócio da pessoa. Você precisa saber o que, que é. Porque, assim, é muito fácil você pegar um modelo na internet, mas o que, que você vai preencher? Como é que você vai preencher esse contrato? O que, que você vai colocar ali dentro?
Exato.
Quais são, né, quais são necessariamente as cláusulas? E isso que você falou, eu acho que é fantástico. Em poucos minutos, você acabou dando uma aula, né, específica de contratos, que é justamente ter esse cuidado com relação ao o que você vai prever nesse contrato, porque isso vai te limitar ou isso vai te possibilitar ir um pouco mais, né, ir um pouco mais além. E eu acho que todo dia muda alguma coisa, né? Todo dia surge uma plataforma nova, quer dizer, todo dia talvez nem tanto mais, né? Mas... Enfim, né, a gente passou por um período agora de transformação na forma de divulgação de obras, e a gente precisa repensar isso a partir do direito contratual, como é que eu vou regular. Porque já que não tem uma legislação específica, né, tipo aquela lei que é específica para esse tipo de negócio... Né,
tipo uma CLT, né?
Ah, tipo, sim, tipo uma CLT, né, que dirige o contrato, como a gente não tem essa legislação... É ótimo, porque te dá um espaço de negociação muito grande. Né?
É, mas tem que tomar muito cuidado. Assim, a liberdade é muito boa, né? Porque quando... E aí, muito isso, voltando ao passo que você falou, muito isso, assim, a principal dica, saiba o negócio e se aprofunde no negócio desde o início. Ao meu ver, o legal tem que estar na mesa junto com o business desde o dia 1 da negociação. Porque quando você entende o negócio do início, você com certeza vai fazer um instrumento contratual, um instrumento jurídico, um contrato, não sei qual documento será, melhor e mais fidedigno ao que foi negociado. Agora, a liberdade das formas de contratação, ela pode ser um perigo se você não souber qual instrumento se destina a que tipo de coisa. Por isso, mais uma vez, é muito importante que o advogado que trabalha com direito do entretenimento se dedique a estudar diversas áreas. É muito, muito importante. Porque se você não sabe as espécies contratuais, não sabe para que serve, por exemplo, um contrato de sociedade, a diferença dele para um contrato de mútuo conversível, para a diferença de um contrato de participação em royalties, e os reflexos, por exemplo, tributários disso, que são três espécies aqui absolutamente diferentes, provavelmente você pode colocar o seu cliente numa enrascada. Porque ele pode não ter, por exemplo, como emitir o documento contábil exato para poder receber, e aí cair num problema com a receita, ou você prever um direito que pode estar ali precariamente previsto. Então, se você não coloca uma cessão completa ou um licenciamento completo, enfim, não regula ali o direito corretamente, pode gerar um problema futuro para o seu cliente. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, e por isso que eu digo sempre para todo mundo que me procura, número 1, tenha um bom advogado. Número 2, tenha um bom advogado desde o início. Também não coloca o colega lá no final, quando está tudo errado.
Que não vai, você ficar perdendo tempo, né?
É, e tem coisas que não se resolve no pós, né? Só se resolve no pré.
Exato, exato. Ô, Ana, assim, já meio que caminhando para o final do nosso bate-papo aqui, o que você visualiza, né, de tendência nessa área de direito de entretenimento? Né? O que talvez, se a gente pudesse né, chegar no pé do ouvido agora do profissional do direito, principalmente do estudante de direito ou daquele advogado que está pensando em dar um reboot na carreira aí, o que seria de tendência? Que assim, seria o ponto de atenção? Olha, fica de olho nisso aqui, porque isso aqui vai mudar, ou vai crescer, vai explodir, enfim. Apesar que você já deu várias dicas também, né, durante o episódio, né?
É. Bom, vamos lá. Três assuntos que eu acho que... Um, imediato, e dois, nem tanto. Que eu acho que todo mundo deveria estar olhando e as pessoas não estão olhando tanto, tá? Direito de entretenimento é muito grande, mas eu divido ele em três macro áreas fundamentais: publicidade, eventos e audiovisual. Dentro de publicidade, a gente tem uma coisa muito quente no Brasil no momento, que é a publicidade de bet, de apostas online e jogos online.
Demais.
O projeto de lei está no Senado, provavelmente será regulado esse ano. Existe uma. Esse, para mim, é um tema, assim, você que quer fazer monografia, quer fazer um artigo legal, esse é um tema muito bom. Existe uma questão jurídica no Brasil muito grande sobre a proibição de jogos de azar.
Sim.
E em 2018 ou 2019, o Temer editou uma lei, 2019, foi uma das últimas coisas que ele fez antes de sair, em que ele flexibilizou isso, e o projeto de lei regulando o bet está aí. E quem assiste futebol, qualquer tipo de esporte, está vendo aí que está o tempo inteiro tendo publicidade de bet. Então, esse é um tema que eu acho que as pessoas deveriam estudar. É um tema essencialmente jurídico e muitos advogados não se atentam. E tem contratos de publicidade de bet aí na internet à torto e à direita, e muitos advogados não sabem quais são. Existe lei própria, quais são as leis que regulam. Outro ponto importante, e aí hoje está muito quente, inteligência artificial, né? Saiu ontem aí a publicidade da Volkswagen, não sei se você viu.
Ia comentar até com você, a hora que você começou a pontuar, eu falei, realmente, inteligência artificial, agora é o assunto quente de ontem para hoje.
Mas eu desmembro a inteligência artificial nesse ponto em dois assuntos. Está todo mundo falando muito do chat GPT, que tem muita questão de direitos autorais para ser estudada, sim, mas, cara, é só mudou a forma, tá? A discussão é a mesma de sempre. Agora, quando a gente fala de ressurreição digital, este é o tema do momento. Se você nunca estudou isso, estude. E é sobre isso que a publicidade da Volks fala. Eu tive a oportunidade de fazer um contrato de representação do legado do Chorão e do Charlie Brown na Nonstop. E era sobre isso que eu regulei no contrato, e quais são os limites que o legado pode ser explorado do ponto de vista publicitário, artístico, entretenimento, ao vivo. Quais são os limites? Até onde ofende a memória do morto? Olha aí a interdisciplinaridade do direito. Então, eu acho assim, eu fiquei maravilhada com a propaganda, mas é um assunto, assim, bem delicado.
E esse negócio de ressuscitar, a primeira vez que eu vi isso digitalmente foi no... Acho que foi no Rogue One, da série do Star Wars, que eles pegaram um personagem, um ator que já havia falecido há muito tempo, e recriaram ele digitalmente. Depois, no último episódio do Star Wars, né, da saga... né, regular, digamos assim, do Star Wars, ficaram na dúvida se eles iam fazer a imagem digital da Princesa Leia, no caso da atriz que faleceu, que me escapou o nome aqui agora. Não fizeram, acho que não chegaram a fazer. Mas esse é um tema que realmente precisa olhar, né? Ontem a gente viu a Elis Regina. Assim, eu fiquei observando, eu vi aquele vídeo algumas vezes para poder olhar a recriação, que eu fico olhando o rosto para ver se realmente estava bem feito. Se você prestar muita atenção, você vê que realmente é uma recriação digital. Mas ficou muito bacana. Foi muito bacana. E aqui tem uma nova fronteira, né? Porque é a imagem e a voz sintetizada, né?
É porque na realidade aquilo ali é Web 3.0 pura, né? Porque aquilo ali mistura um pouco do avatar com um pouco com o ambiente inversivo e aí a ressurreição digital. E aí levantou um montão de discussão, né? A Elis gostaria daquela propaganda? O contexto da música tem a ver com a finalidade? Isso é a memória do morto, isso é o legado, isso é o direito moral em si. E isso também é direito do entretenimento, porque ali tem direito musical, ali tem direito de imagem. Enfim, tem um montão de coisa. Claro, obviamente que ali deve estar tudo liberado, né? Afinal, a própria Elis tá no vídeo, mas é bem interessante, eu acho que é uma tendência, eu acho que é só a primeira de muitas, e eu acho que isso deveria ser regulado no testamento pelos próprios artistas.
Eu vi uma manchete, eu acho que foi hoje que eu vi uma manchete sobre o Samuel L. Jackson, uma declaração dele a respeito disso. Ele botando limitações nos contratos dele com relação à reprodução da imagem dele por inteligência artificial, o que quer que seja. Um pouco relacionado ao primeiro episódio da nova temporada do Black Mirror também, né?
Sim.
Que tem a ver com essa questão de manipulação de histórias, de imagem, Não, ali eu acho que não era. Eu assisti o episódio, não era bem tanto a imagem, mas nome, enfim. Né?
Ou seja, isso é
são
essencial.
Recriações, né? A gente precisa pensar nisso. Realmente, você colocou
precisa, você precisa colocar ali, por exemplo, tipo, o cara é vegano, a vida inteira é vegano. Aí ele morre, a família pega e faz a publicidade dele comendo carne, sabe?
É.
São coisas que a gente precisa começar a pensar e que eu acho que é muito papel do advogado apresentar para o cliente esse universo e dizer aqui, olha, esse universo, você gostaria de fazer uma previsão sobre isso? E talvez você esteja ali, com certeza você vai estar ali antecipando um problema que ninguém está pensando, porque ninguém pensa quando vai morrer.
É.
Mas no mundo artístico, em especial, isso precisa ser previsto, porque você não sabe o que pode acontecer e realmente pode gerar ali um problema milionário, como é o caso da Vox, né, que já até saiu a notícia que teve uma indenização bem alta em razão dos colaboradores que tinham alguma ligação com a ditadura.
É. Eram três tendências, só acho que você falou de duas, tem uma terceira?
Três, então. Esportes Betting, inteligência artificial de modo geral e ressurreição digital.
Ah, sim. Entendi. Então, pessoal, fiquem atentos, porque acho que nós temos aí cenas dos próximos capítulos. É interessante porque parecia que estava vindo tudo muito tranquilo, né, com aquela previsibilidade. Aí, de repente, vem a inteligência artificial mais palpável, não que ela não existisse antes, mas agora ela parece que ela desceu do pedestal, né? Agora o usuário, quase que o usuário comum da internet, consegue, né, fazer alguma coisa, produzir alguma coisa. Estava até conversando com um amigo meu antes de a gente começar a gravar, que eu estava falando sobre, a gente estava debatendo sobre, né, o uso de, eu testo muito o Midjourney, né, para criação de imagem. Quem é um artista agora, né? O artista é o cara que escreve o prompt bem escrito, né? Aquela obra é dele, aquela obra é da inteligência artificial, mas foi ele que deu o comando, né? Ele pode ser nomeado como artista, enfim, né? Acho que são algumas discussões que a gente tem pela frente aí. E que bom, né, que a gente está tendo a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso, e com certeza só nessas três tendências que você apontou aqui, Ana, eu acho que já sairiam outros três episódios de podcast.
Muito, porque... Não, se falar de inteligência artificial já dá um filme, uma série, dá conteúdo para o resto, né, do ano. Mas esses outros... E aí é interessante a gente saber a diferença, né? Tipo, inteligência artificial é um mundo, mas a ressurreição digital pode ser na inteligência artificial ou não. Então é um outro universo também que precisa ser... Tem, inclusive, uma referência muito boa, não sei se é importante citar, um colega meu do Sul, do Paraná, salvo engano, que é o Gustavo Fortunato. Ele tem um livro sobre isso.
Olha, que
é ressurreição digital. Maravilhoso.
Fica a indicação. Muito bom. Ana, obrigado pelo seu tempo, né, pela disposição de bater esse papo com a gente aqui. Desejo muito sucesso, né, na sua nova jornada agora aí no Instituto Ayrton Senna. Já falei e falo agora durante a gravação, sou um mega fã do Ayrton Senna e também do Instituto Ayrton Senna, do trabalho que é desenvolvido lá. Eu acho que todo trabalho desenvolvido na área de educação nesse país é extremamente louvável, né, e que bom, né, que cada dia mais tem mais gente boa trabalhando com isso, né, apoiando, né, ajudando no desenvolvimento. Fico muito feliz com sua ida para lá também. Parabéns, sucesso lá, viu? Mais uma vez, obrigado por ter participado aqui com a gente.
Eu que agradeço, foi um prazer. Agradeço, sou uma grande admiradora do professor Cláudio. Então, te parabenizo aqui pela sua trajetória e estou à disposição, que precisar, estou sempre aqui. Sou uma apaixonada pelo direito do entretenimento. E é muito bom a gente ter espaços de fala como esse. Parabéns.
Muito bem. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais esse episódio do podcast Direito e Tecnologia. Nos vemos em breve, não sei exatamente quando, mas em breve nós nos vemos em mais um episódio. Um abraço e até lá.